Livre o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. 90 dias se passaram, a semana começou e Paulo Guedes não entrega as privatizações tão prometidas desde a campanha. Então, vamos analisar as promessas furadas do ministro da Economia e ainda o cadastro de chaves do Pix começa com instabilidade nos sistemas bancários. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje temos a participação ao vivo aqui com a gente da presidente do Conselho Acadêmico do Livres, a economista e advogada Helena Landau, e do diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo.
Maravilha. Para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Mano e Gustavo. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho no Twitter, no Facebook ou no Instagram. É só seguir a gente no arroba EuSouLivres, o usuário é a mesma em todas as redes. Agora, se você quiser ter acesso aí às enquetes que a gente está lançando com o movimento e conteúdos exclusivos para associados, é só baixar o nosso aplicativo. É EuSouLivres, tudo junto também. Está disponível para iOS ou para Android. E quem quiser ter acesso aí às novidades do movimento e às nossas técnicas, diretamente no seu navegador, é só digitar EuSouLivres.org na barra de endereços e apertar enter.
Você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, com o Livres Notícias de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, manda sua pergunta para a Helena que está aqui com a gente hoje, porque o Livres Notícia está no ar. Bem, a gente vai começar o programa falando sobre uma mudança importante no ambiente de negócios brasileiro. Conta pra gente, Guilherme.
Então, começou hoje o cadastro de chaves do Pix, o novo sistema de transferência e pagamentos do sistema bancário brasileiro. O Pix, ele permite, Pix permite que transferências sejam feitas a qualquer momento, de graça e com processamento instantâneo. Esse sistema foi apresentado em fevereiro de 2020 pelo Banco Central e poderá ser utilizado a partir do mês que vem, mais precisamente no dia 16, e todos os pagamentos feitos por pessoas físicas ou MEIs serão de graça. Mas é importante a gente ficar atento aí, porque quando as solicitações de transferência forem feitas por atendimento presencial e em recebimento por vendas, pode existir, as cobranças estão liberadas, não são facultativas, mas elas podem acontecer. Em todos os casos, a grande mudança do Pix é a forma como essa operação vai ser feita. Ela, para poder fazer uma transferência, você pode escanear um QR Code no seu telefone, utilizar a tecnologia de NFC, que é aquela que permite transações por aproximação sem fio, ou fornecer uma chave de pagamento, que pode ser o seu número de telefone, por exemplo. Em outras palavras, né, se eu quiser fazer uma transferência para o Mano, basta que ele passe para mim a chave de pagamento dele correspondente à conta que ele quer receber o meu dinheiro. Essa chave de pagamento pode ser o e-mail do Mano, o número de telefone, o CPF ou uma sequência aleatória gerada pelo Banco Central no momento da transação. Então, ao invés de memorizar e digitar o código do banco, a agência, o número da conta, o CPF ou o CNPJ da pessoa, né, eu só vou precisar aqui informar uma chave específica para quem for receber esse, para quem for me fazer o pagamento. Caso eu queira privacidade, eu posso também gerar uma chave aleatória por meio do meu aplicativo bancário. E para quem tem mais de uma conta bancária, também vai ser possível cadastrar chaves diferentes em bancos diferentes. É uma coisa aí que vai tornar o tédio nosso muito mais obsoleto e transformar nossa vida em uma vida muito mais prática.
É verdade, é uma mudança muito importante no sistema bancário brasileiro. Uma desburocratização aumenta a eficiência do mercado, mas parece que o presidente Bolsonaro não sabe muito bem como é que as coisas têm funcionado nos bancos. Vamos conferir.
Parabéns pelo PIX, hein, presidente. Novo eu sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos.
Tem uma. Eu não vi. Obrigada, tem uma do terceiro da semana que vai. Tá praticamente desregulamentado. Tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto.
Esse não, esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer hora, não precisa de toque, nem pede.
Saiu, André. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos.
Saiu, gordo. Beleza, André?
É maravilhoso. A gente já vai para repercutir essa cena de comédia pastelão e muito mais. A gente já vai receber daqui a pouco a presidente do Conselho Acadêmico do Livres, Helena Landau. Mas para recebê-la, vamos falar do fim do prazo de mais uma promessa vazia do ministro Paulo Guedes. Conta para a gente, Gobi.
Pois é, mano, terminou ontem o prazo que o próprio Paulo Guedes havia estabelecido para o governo entregar 4 grandes privatizações. A promessa foi feita há 3 meses e repetida algumas vezes pelo ministro desde então. Na sexta-feira, o Guedes chegou a admitir que o prazo de 90 dias não foi suficiente para executar todas as etapas do projeto de desestatização. Quase não sai. Na última semana, segundo a imprensa, o ministro também foi criticado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que chamou Guedes de grande vendedor.
Pois é, então vamos conversar agora com a Helena Landau, economista, advogada, presidente do Conselho Acadêmico do Livres, que está falando com a gente por telefone hoje. Boa noite, Helena, bem-vinda ao Livres Notícias.
Boa noite, pessoal. Sempre bom começar me divertindo com esse vídeo do presidente. A gente tem que rir, senão vai chorar, né? Um negócio desse, né?
Helena, e essas promessas do Guedes? Passaram os 90 dias e nada.
A promessa do Guedes é a gente já não leva muito a sério mesmo, né? Mas deu uns memes muito divertidos, né? O Twitter esse fim de semana tinha para todo gosto, inclusive contagem regressiva, porque tinha gente que contava 31 dias, tem gente que contava a partir do dia seguinte, havia um debate se vencia o prazo no sábado, no domingo. Aí, para organizar, a gente deixou vencer no primeiro dia útil, que é hoje, mas venceu. Né? Agora, falando sério, você não tem... Primeiro, quando uma pessoa diz 30, 60 ou 90, já é uma coisa para não se levar a sério. Né? Faz muita diferença entre você anunciar algo em 30 ou 90 dias, especialmente num processo tão complexo como privatização. Para anunciar 4 grandes privatizações, alguma coisa já devia estar em andamento para você poder chegar num anúncio oficial. Alguma decisão feita pelo Bolsonaro, alguma avaliação de empresa, projetos de lei para liberar a venda da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque grande é isso, né? Grande é isso. Então, assim, ninguém levou muito a sério, né? E isso é muito grave, porque é um ministro da Economia que vai perdendo credibilidade a cada promessa. Ele também venceu no dia 30 de setembro o prazo que a gente ia surpreender o mundo de novo, né? Então, é muito grave isso, muito grave, porque ele tem que ter a credibilidade para comandar a economia, né? Para trazer investidores, para criar credibilidade, né?
Pois é, e a gente vê ainda por cima um bate-boca público entre o ministro Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Eu acho que a gente tem até um trechinho aí do Paulo Guedes falando sobre o Rogério Marinho com a imprensa. Vamos dar uma olhada.
Eu não acredito que o Marinho tenha falado mal de mim. E nem acredito que ele esteja... Porque se ele está falando mal, tem 3 coisas. É despreparado... É desleal e é um furadeco. Está confirmando que é um furadeco. Então, eu espero que ele não tenha falado nada de mal.
Helena, como é que um governo pode atuar com ministros se tratando assim pela imprensa?
Eu também não consigo entender. Isso é total falta de comando, né? Todo mundo se lembrou do episódio Clóvis Carvalho e Pedro Malan, lembrando que Clóvis Carvalho era um braço direito, amigo pessoal do presidente Fernando Henrique, e numa pequena desavença, numa reunião muito menos pública do que essa que Paulo Guedes e Rogério Marinho davam, que o Paulo Guedes pelo menos falou, Rogério Marinho era mais fechada, ele foi obrigado a afastar o chefe da Casa Civil. Quer dizer, é um país que tinha presidente, que tinha comando, que tinha organização, credibilidade. Esse partido já virou assim, a casa da mãe Joana completa, né? E, por outro lado, Paulo Guedes também não é Pedro Malan, né? Porque imagina se Pedro Malan ia bater boca com o ministro, no, qualquer que seja, com a imprensa. E, fala que o Maia se aliou com a esquerda para impedir a desestatização. Onde já se viu uma maluquice dessa, entendeu? Então, assim, fala demais, promete demais, não tem a liturgia do cargo, não tem comportamento de ministro e não entrega as promessas que fez. Eu acho um ministro muito, muito, muito fraco, né? Agora, fica nesse bate-boca e a gente acaba... Você viu o que aconteceu no mercado sexta-feira, né? E como o Bolsonaro não entra para colocar a ordem na casa, ninguém mais sabe para que lado vai. Então, juros futuro abre, LFT causa problema, o dólar sobe, e fica essa desorganização tremenda. O país, o Brasil, tem a moeda mais desvalorizada, o real, a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar, e você fica nessa confusão. Não dá certo, né? Não dá certo.
E é complicado esperar o norte de um presidente que não sabe o que é o Pix no dia que começa a ter o cadastramento das chaves, né?
Não, mas acho que é assim, a gente fez até as piadas do dia de hoje, como a família não está acostumada a usar banco, é natural que ele não sabe como é que faz transferência bancária eletrônica.
Se fosse um novo sistema de mala, né, de dinheiro, talvez.
Não, se fosse lá, sei lá, ele vai ter que explicar, o filho dele vai ter que aprender a fazer rachadinha. Eu não vou falar mais nada, que esse assunto a gente leva na piada, mas a situação é muito grave, entendeu? Então, a gente aqui falando no Livre Notícias, tem isso, um presidente que não sabe o que é o Pix, que faz o discurso que fez na ONU, cheio de mentiras, e tem um ministro que bate boca com o outro quando o país está precisando sair da retomada, aí começa a falar de dados de retomada, que de fato foi uma saída surpreendente, mas que não passou por ele, né? Quem colocou o auxílio emergencial de R$600 foi o Congresso, né? Então começa essa discussão porque eles agora não conseguem ter um rumo, um planejamento para sair com uma proposta de renda básica que é necessária, né? Que é necessária. Proposta para renda básica não falta, entendeu? Inclusive respeitando o teto. Só que eles não querem fazer, né? Não querem fazer.
Pois é, essa é mais uma fonte de desavenças dentro do governo e dessas que vêm a público. A gente tem mais um trecho do Paulo Guedes na imprensa.
Nós vamos fazer 4 grandes privatizações nas próximas 30, 60, 90 dias.
O senhor pode dizer quais são?
Vamos esperar um pouquinho.
Nós vamos fazer, pelo
nós
menos?
Vocês vão saber já já.
Entrou a promessa furada, Luci. Mas tinha...
Mas é uma sempre... coisinha agradável para todo mundo, para ganhar a eleição. É muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juro sobe, você fala assim, vou furar o teto. Sobe 1% o juro, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões era o Bolsa Família antigo, estava 30. São quase 3 Bolsa Família. Então, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar a uma segunda onda, aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar um teto. Agora, você furar teto para fazer política, para ganhar eleição, para garantir que... Isso é irresponsável com as futuras gerações. Isso é mergulhar o Brasil no passado triste, de inflação alta. 80 bilhões desaparecem quando sobe 1% a taxa de juros. Isso é tudo dinheiro para a sociedade. Cada 10 bilhões são R$35 no Bolsa Família.
E aí, Helena?
É sempre bom ver ele reconhecendo que a importância de ter terminado com o processo inflacionário do Brasil. É a primeira vez que ele reconhece a importância do Plano Real. Já é um grande avanço, né? Isso a gente tem que notar. É, ele fala como se, a equipe econômica tem essa discussão sempre que a culpa é dos outros. Ele fala como se ele não ajudasse um ambiente de incerteza. Cada reforma que adia, cada promessa que não é feita, cada falta de solução para a questão do endividamento, os juros futuros estão abrindo e não foi na sexta-feira. Né? Então, o lema da equipe econômica é a culpa dos outros. O Salim Matar saiu da desestatização dizendo que a culpa era do Congresso. Não teve nada no Congresso especial, que, além do projeto de lei da Eletrobras. Teve uma medida provisória acabando com o monopólio da Casa da Moeda, que caducou, como caducaram as medidas provisórias de saneamento, mas foi um relator lá e buscou. Por que, que o Congresso não vai, o governo não vai lá e debate? Só para a gente lembrar do que aconteceu em 1995, no primeiro ano de mandato do Fernando Henrique Cardoso, não só ele incluiu Eletrobras, Telebrás e Vale do Rio Doce no programa de privatização, como as emendas constitucionais que quebraram o monopólio da União nas telecomunicações na Petrobras aconteceram em 95, a emenda constitucional que tirou a exigência de capital nacional no setor de energia foi em 95, a lei de concessões, tudo isso quase que no primeiro semestre do governo. Então, assim, esse negócio de botar culpa nos outros não existe. Se tiver presidente, se tiver ministro, faz. Né? A outra coisa é essa coisa assim, tá vendo? Ele faz uma coisa assim de um bate-boca, depois fala as coisas erradas do ponto de vista conceitual. Esse ano você pôde dar dinheiro para o Bolsa, para auxílio emergencial, e não furou teto, porque crédito extraordinário está completamente fora coisa da lei. Então, ele, de novo, cria a ideia de que vou furar teto. Né? Então, ele não diz por quê, como, nem para quê. Estava nervoso demais para responder. Depois, há várias coisas que se faz também que custam dinheiro da Bolsa Família, como, por exemplo, o que ele fez no final do ano passado, que foi a capitalização das empresas estatais, usando o subterfúgio, que é a capitalização das empresas estatais, não obedece à regra do teto. Então, assim, é tudo muito conveniente, conforme o discurso vai mudando, mas a gente quer saber o seguinte, e o que vai ser feito para que o teto seja cumprido? Cadê a reforma administrativa? Isso cabe a ele a fazer. Reforma administrativa que tem impacto agora. A PEC emergencial que ele agora achou que era importante ficou dormindo na gaveta do Congresso desde novembro de 2019. Então é muito fácil ficar... Eu não quero nem mais... O Guedes realmente já não dá mais para criticar. O que a gente tem que ter, assim, qual vai ser a solução? Como é que a gente vai entrar no 1º de janeiro? Com que solução? Vai renovar o orçamento de guerra? Como é que vai ser a renda cidadã, vão aprofundar a reforma administrativa, vão falar coisa séria, vão falar para valer. Vai ter reforma da tributária, vão continuar nesse mimimi da CPMF. Vai atacar o problema das isenções tributárias e regressividade do imposto de renda ou vai continuar na CPMF? A gente quer coisa concreta, esse bate-boca de ministro só serve para brincadeira de Twitter.
Inclusive a Tatiana Salles, que sempre nos acompanha, está comentando aqui. Boa noite, menino.
Estava sentindo falta da Tatiana aqui, eu não consigo ver, só quando é no YouTube eu vejo.
Ela está dizendo, pergunta a Helena o que aconteceu com a reforma tributária, por que o Guedes desistiu da PEC 45, do projeto da reforma dos tributos indiretos do Bernardo Api e do Cecif?
Eu também não
sei.
É
um grande mistério, né?
Isso é um grande mistério, mas aí eu tenho um ponto. Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer aí para o Rodrigo Maia. Quer dizer, o Rodrigo Maia disse que o Guedes está interditando o debate da reforma tributária. Só está interditando o debate porque o Congresso, a Câmara, resolveu, em deferência, esperar a reforma tributária do governo. Já se sabe que a reforma tributária do governo vai vir com o CPMF. Então, seria o caso da Câmara botar para andar a discussão da PEC 45. E esquece o governo, atropela. Como acho que vai fazer com renda cidadã? Vai acabar atropelando o governo, vai ficar esperando o governo tomar a decisão. Então, e é isso que eu acho. Acho que essa PEC 45 tinha que voltar à discussão e evitar essa CPMF a qualquer custo, porque ela é um posto muito ruim, a gente já falou sobre isso várias vezes, né?
Pois é. Ô, Helena, agora o grande debate para esse final de ano é é sobre o dia seguinte ao auxílio emergencial, né? A questão da renda cidadã, da renda Brasil, que o governo muda, depois desmuda o nome, até o nome é uma confusão, mas a grande discussão é de onde tirar o dinheiro. E a gente viu surgirem propostas esdrúxulas, como pegar uma parte de recursos do Fundeb e usar dinheiro dos precatórios. Talvez, pelo jeito, essa ideia horrível morreu. Mas para onde que devia ir o norte do governo nessa discussão de onde tirar os recursos?
Eu acabei de falar, eu acho que tem que ter uma profunda redução, discussão sobre despesa obrigatória, né? E nesse caso, no momento, estamos falando de reforma administrativa. Uma reforma administrativa daqui a 10 anos, que não inclui a elite do funcionalismo, a gente não vai ter redução de despesa. Há propostas esdrúxulas pelo governo, mas há propostas boas da sociedade. E muitas delas, algumas vão além dos 50 e poucos bilhões, né, e de alguma forma pressionam o teto, outras respeitam o teto. Então você pode fazer em transição, começar uma renda básica de um tamanho e mostrar para o Congresso e a sociedade que, se você retirar créditos tributários, né, para as grandes indústrias, se você fizer uma reforma tributária boa, da regressividade do imposto de renda, etc., mais uma reforma administrativa, você pode ampliar o tamanho da renda, da transferência de renda, né? Mas tem que colocar algo no lugar, porque janeiro está aí.
Pois é, a Simone Lazzarini tá tirando onda aqui, dizendo, afinal, Guedes cumpriu alguma coisa que ele prometeu desde o início do governo? Porque do 1 trilhão prometido na campanha não vimos um tostão.
Não, acho que ele não cumpriu nada. Nada que eu lembre, não tem nada. Tem assim, um pouco avanço que teve na agenda foi a MP da Liberdade, que saiu muito ruim lá do Ministério da Economia, mas foi ajustada lá no Congresso, né? A Câmara deu uma melhorada e só, que é uma MP de desburocratização.
A própria reforma da Previdência não foi da forma como ele propôs.
Não, se dependesse dele, a gente estaria discutindo capitalização até hoje, da mesma maneira que a gente está discutindo CPMF e dando volta num lugar. Antes a CPMF era porque era boa, agora a CPMF é para pagar desoneração. Aí ele começa a falar em desoneração, aí mesmo que os vetos vão acabar caindo. Então, assim, desoneração era aquela promessa, né, de desfazer. Então, assim, é muito confuso, falta norte, falta organização, falta governança, planejamento, falta tanta coisa, né? E esse caos era de alguma forma esperado, que você não pode botar embaixo de um único ministro 7 secretarias, 4 delas ex-ministérios, né? E achar que as coisas vão funcionar com alguém que não tem nenhuma experiência em administração pública, né?
Pois é. Ô, Helena, só para trazer um pouco de perspectiva histórica e de base de comparação, voltando a falar sobre privatizações. Todo mundo sabe que no governo Fernando Henrique se privatizou muito, mas o que o pessoal esquece é que até o governo Itamar também teve muita privatização, né? Mesmo o Itamar não sendo alguém privatista, né?
Eu entrei no BNDES no governo Itamar, né? E eu fiquei tanto tempo no governo Itamar quanto no governo Fernando Henrique, um ano e meio em cada um. O Itamar, assim, em termos de volume, ele privatizou mais que o Collor. Ele não era um privatista de coração, tanto que quando ele virou governador de Minas Gerais, ele parou com a privatização de Furnas, botou tanque na rua, fez uma confusão danada, né? Então, mas ele fez o que o ministro dele, da Fazenda, disse para ele que era necessário fazer para consolidar o Plano Real, que foram as reformas modernizantes, né? Então, redução do Estado, privatização, muita coisa o Itamar fez porque confiou no Fernando Henrique. O problema do Guedes é que ele não tem isso. O Itamar completou os processos de petroquímica, completou processos de todas a parte daquela das vinculadas ao setor químico, fertilizantes também, Embraer a gente conseguiu fazer. Quer dizer, muita coisa aconteceu no governo Itamar, muita coisa. porque tinha uma equipe muito coesa e o Itamar tinha confiança no seu ministro da Fazenda, já era o quarto ministro da Fazenda, e com isso a gente teve todas as reformas liberais e mais o Plano Real, né? Então, assim, não precisa ter a convicção, nem precisa ter a ideia, nem precisa ser o gênio da economia, mas precisa saber delegar e respeitar o seu ministro. Se bem que no nosso documentário do Plano Real lá, a gente vê que o Recupero bem que sofreu, né? Na véspera do Real, né? Porque ele tinha esses problemas. Eu também sofria nas vésperas da privatização. Ele mudava a quantidade de moeda de privatização, toda vez que ia para Brasília, para a Casa Civil, bater o martelo, a gente tinha uma apreensão, mas ele nunca suspendeu nenhum projeto de privatização. Ele nunca impediu privatização. Aliás, ele impediu uma, que foi, já até me esqueci, acho que era uma que a gente ia privatizar os navios, acho que era o Lloyd brasileiro, porque ele nasceu, diz que o nome dele, Itamar, é por causa de um navio, Ita, que desceu São Francisco, e o São Francisco grande como o mar. E ele teria nascido, ou ter alguma relação pessoal com esse navio, e aí ele proibiu a privatização.
As motivações,
assim, as motivações eram muito assim, mas em compensação se privatizou os Minas, CSN, tudo isso foi, entendeu? Mas o tal do Lloyd não podia.
O que eu acho impressionante nisso é que a gente vê que mesmo com um presidente que não necessariamente seja um entusiasta de privatizações, a gente já tem casos na história do Brasil de privatizações andando. Pois é, até a Dilma privatizou mais que o Bolsonaro?
A Dilma fez muitas concessões, né, toda a área, aeroportos. Foi da mão da Dilma que veio toda a expansão do setor elétrico com leilões de energia nova, que trouxe investidor privado na área, na linha de transmissão. A empresa do Ike foi criada no governo Dilma, nos leilões de petróleo, mas a Dilma privatizou uma dentro do PND, que foi a Celg, de Goiás, né? Que era controlada pela Eletrobras. Ela incluiu no PND e foi privatizada. Então, assim, até quem é contra faz, né?
Então, a gente corre o risco de acabar tendo no governo Bolsonaro o governo que menos privatizou na nova república?
Capaz, eu acho que... Então, acho que o Lula, se você tirar as concessões, assim, acho que o Lula fez aquelas rodovias muito ruins, né? Aquelas leilões de rodovia e tal, talvez esteja ali pau a pau também, tem o mesmo discurso contra a agência reguladora. Aliás, o Lula e o Bolsonaro têm discurso muito parecido, né, na área econômica e tal. Então, assim, na prática política, eles estão ficando parecidos. O Bolsonaro subiu até no jegue, então essa coisa de capturar a base nordestina de apoio, tá aí a importância dele sair com auxílio emergencial, né, para poder manter uma base eleitoral, porque ele perdeu uma outra parte. Então, assim, tem os seus lá. O populismo é muito parecido, né? Populismo de direita, de esquerda, é tudo igual, na sua essência, na captura do povo. Mas, assim, eles vão entrar como que menos privatiza. Eu não sei se esse novo secretário de estatização, ele fala menos, vai devagarzinho. Então, ele fala, não, a gente não desistiu da Eletrobras, vai fazer docas, a companhia docas, estamos pensando em correios. Então, assim, ele tem um discurso assim, vou fazer o que der, né? Vamos fazendo o que dá.
E que é melhor do que essas promessas de grandes privatizações.
O Paulo Guedes é um menino que grita lobo, né? No dia que, se ele anunciar amanhã a privatização da Petrobras, acho que ninguém acredita mesmo, só vendo um projeto de lei na mão ou alguma coisa já pronta, porque a Petrobras precisa de lei, né? Então, para privatizar uma das poucas. Então, assim, acho que ninguém mais acredita, né? Vou mandar a reforma tributária semana que vem, então, lembra? Reforma tributária também, agora ficou para o ano que vem. Para o ano que vem. E as privatizações também, depois das eleições, tudo é depois das eleições, né? Vamos ver, o governo vai começar de novo, 1º de janeiro de 2020. Perdeu 2 anos, 2021, perdeu 2 anos.
Helena, surgiu uma pergunta aqui que você já respondeu 1 milhão de vezes, mas Vamos fazer aqui do Luquinhas. Ele pergunta qual era a motivação em privatizar a Vale na época, se era uma das poucas estatais superavitárias.
A motivação de privatizar a Vale é a mesma motivação de toda e qualquer privatização, dando ela lucro ou não. Recolocar o Estado na atividade econômica. O artigo 173 da Constituição não inclui a Vale dos Doces entre as atividades econômicas que o Estado deve estar presente. Se todo governante fizesse o que o Fernando Henrique fez e colocasse as empresas que não estão previstas no artigo 173 da Constituição para vender, a gente já teria com o Estado muito mais eficiente e enxuto. Depois, lucro, para mim, não tem importância nenhuma, e isso eu estou repetindo várias vezes. É obrigação de uma empresa, estatal ou não, dar lucro. Se ela é estatal, melhor ainda, porque são os nossos impostos que estão bem alocados, dividendos que são pagos para a União, sinal de que ela está eficiente. Depois, lucro em relação a quê? Você tem que comparar o lucro de uma estatal com os seus pares. Né? Eficiência em relação a quê? Tem que comparar o Banco do Brasil com Itaú e Bradesco. Né? Não é o Banco do Brasil dar lucro nas suas indicadoras, nas suas indicadoras operacionais. O que a gente viu com a Vale do Rio Doce é que ele trocando de mão deu muito mais lucro. Tudo bem que teve o boom das commodities, mas usa comparação. Usa múltiplos, compara a Vale do Rio Doce com as empresas da época dela, vê os múltiplos de relação de renda e EBITDA da Vale com as outras, vê o que era antes do setor da privatização e depois, esquece só o boom das commodities, vamos dizer assim, aí contrafactualmente eu poderia dizer, não, se a Vale do Rio Doce tivesse estatal, tivesse boom das commodities, a gente ia ganhar muito menos dinheiro em lucros e dividendos e a União ia receber muito menos impostos. Então, para mim, ser superavitário ou não é irrelevante. A Eletrobras agora dá lucro. Cada vez deu muito prejuízo, agora está dando lucro, mas vai minguando. Não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de competição. A menos que o Estado fique colocando dinheiro lá. E não tem condição.
E se botar o dinheiro lá, na prática, você está dizendo para não investir em saúde, em educação,
exatamente,
segurança, saneamento.
E essa coisa, por exemplo, você vê a greve dos Correios. Depois da greve dos Correios, você imaginava que o presidente dos Correios ia condenar a greve, etc, etc. Aí ele começa a falar que a empresa é competitiva e que precisa de contratar 20 mil funcionários para fazer o serviço de competição de entrega, né, de pacote. Ora, não é possível que com aquela quantidade de funcionários que o Correios tem, não passe pela cabeça desse senhor fazer pelo menos a recapacitação, né? Se é que ele de fato precisa 20 mil funcionários. Aí as pessoas vão lá e dizem assim, não é possível, essa privatização não vai sair, porque se o cara ainda quer contratar 20 mil funcionários, eles não estão querendo privatizar. Então são mensagens muito contraditórias que não podem ter.
O sindicato ainda disse que os Correios valem tanto quanto a Amazon. Você viu essa?
Pô, não, Mercado Livre, 50 bilhões.
É, o Mercado Livre.
Maravilha. É uma maravilha. Só não sei por que não vale, né? Então, assim, é sensacional. Tem que ver o número de empregados que o Mercado Livre tem, né? Você ia começar por aí. Começar por aí. Então, assim, o governo fica falando também como se os empregados do Correio fossem inimigos. Não são. Eles faziam parte de um estilo, de um tipo de uma empresa que prestava um serviço que cada vez está mais obsoleto. Então, o que o governo tem que fazer para preparar para a privatização? Começar a fazer PDV, recapacitar, colocar em outros lugares. E não adianta também você ficar na bravata, né? Brigando com o sindicato. Eles estão no papel dele, não pode ficar brigando. E acho que o estilo do McCord é melhor que o estilo do Salim, porque ele é mais. Ele vai no jeitinho. O Salim confrontava o tempo todo. Não pode, senão você não sai do lugar.
E também dizer que não sai do lugar por conta de sindicato não faz sentido, porque sindicato sempre foi contra a privatização, né?
No dia que achar um sindicato a favor, você me avisa. E um político local que seja a favor também. Então, querer fazer aí é fácil, né? Qualquer um faz, né? Assim, tem que fazer, né?
Agora, Helena, para finalizar, eu queria aproveitar para você repercutir também a privatização que nós tivemos, na verdade, a concessão do serviço de saneamento da região metropolitana de Maceió, que a gente teve na semana passada, que, você me corrija, mas eu acho que foi a maior concessão em muitos anos, né?
Não, ela foi espetacular. Tem uma coisa a observar, que foi a grande variação entre os prêmios oferecidos. Tem uma questão assim, para analisar se isso é... O pessoal ainda não tem desconhecimento do mercado, porque foi muito expressiva, né, essa diferença. E ótimo que alguém tenha pago 2 bilhões e 300. Eu acho que tem que se destacar não só o prêmio que se pagou, mas também os investimentos que vão ser feitos, né, que isso é fundamental. E mais ainda, quer dizer, que apesar do Brasil ter essa incerteza, insegurança política, incerteza jurídica do momento, quem está investindo em saneamento está pensando nos 30 anos. Então, há uma confiança nesse país no longo prazo, que é muito importante. E mais, abre caminho para a SEDAI, e mais, abre caminho para que o veto do presidente seja mantido, o que é muito importante, para que a gente possa ter uma geral de maiores ofertas de privatização. Na realidade, o veto do presidente pegou muito mal, porque foi um acordo que foi feito com o Congresso que ele descumpriu, né? Que era a questão da renovação dos contratos das estatais. Agora ele nega que houve esse acordo. Só que está meio perdido aí, com o sucesso de Alagoas e com a continuidade de SEDAI, eu acho que o veto vai acabar sendo mantido, né?
E pode ser que seja, que represente um impulso para novas, para mais concessões, para diminuir mais a resistência dos governadores, né?
Mais concessões. Mas isso não é um trabalho que foi feito do dia para a noite. Isso é um trabalho que está há 2 anos no BNDES, esse é um trabalho que foi feito pelo governo de Alagoas, esse é um trabalho de muita gente junto, entendeu? Privatização não é dar um soco na mesa e dizer eu vou vender, né? Privatização tem todo esse trabalho político, de amarrar, de mostrar para a sociedade que vale a pena, de divulgar os resultados direito. Então, assim, acho que esse processo de Alagoas abre assim, um caminho muito bom pela frente, né? Muito bom, para outras virem atrás, né?
Maravilha. E ainda tem a questão do desenho da modelagem, né? Que precisa ficar devidamente bem desenhada para ser atrativa, né?
Tem que ser uma coisa muito bem feita, né? Mas eu acho que aí você já tem um modelo mais ou menos que deu certo. Há outros modelos possíveis, entendeu? Mas esse já é um que está funcionando, que vai ser repetido agora em algum momento para a SEDAI, né?
Maravilha, muito bom. Então, esperamos aí, se o governo federal não avança, que pelo menos os governos estaduais possam fazer alguma coisa nesse setor, que é fundamental, né?
Fundamental, isso não pode. Imagina se a gente tivesse enfrentado a pandemia com saneamento e outras condições, com água, com condição de higiene. Assim, é um absurdo. Mas isso a pandemia mostrou que é inadiável. Acho que boa parte também da redução da resistência e a obrigação dos governos mais intervencionistas de voltar atrás é o que foi visto na pandemia. O Brasil não pode continuar desse jeito, entendeu? Não pode.
É isso aí. Helena Landau, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Livre de Notícia, por telefone.
Obrigada, gente. Desculpa que foi assim meio por telefone. Geralmente eu gosto de estar ao vivo, mas hoje não deu. Beijo grande. Quer dizer, ao vivo eu estou. Não deu para eu ficar mostrando minha carinha. Beijo para todos.
Beijo, Helena. Boa noite. Até a próxima. E agora vamos dar uma passeada para o Rio de Janeiro, onde Paulo Gontijo esteve acompanhando o trabalho dos nossos líderes livres que estão engajados nessa campanha municipal.
Fala, pessoal, tudo bem? Estou aqui visitando mais um Líder Livres, Pedro Duarte, está aqui na correria também. Pedro, conta para a galera duas principais pautas que você está discutindo nesse ano tão importante.
Bom, Gontijo, duas pautas principais minhas. Eu sou filho de comerciante, sou um liberal, então a defesa do empreendedorismo, de desburocratizar a cidade, revogar leis inúteis, é minha prioridade número um. E a segunda é a fiscalização do orçamento da cidade. Vejo muitos poucos vereadores falando de LOA, LDO, PPA, e nós precisamos avançar nisso.
Boa. Pedro, quem quiser te encontrar em rede social...
@pduarte30 ou meu site, que é pedroduarte.rio, só procurar.
Livres, esse aqui há muito tempo, Pedro Rafael. Pedro é líder Livres, Pedro é candidato já esse ano, vereador, está na luta. Pedro, conta pra gente quais são as pautas que você está trabalhando na cidade.
Então, Paulo, obrigado pela visita aqui hoje. Sou o Pedro Rafael, sou, junto com outros, trouxe livros para o Rio de Janeiro em 2016. E a nossa pauta é gerar oportunidade, é desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro, é poder defender o emprego do carioca, porque com a crise que está, né, já há muitos anos, e agora com a pandemia, infelizmente, muito desemprego, e a gente precisa de alguém que realmente faça não atrapalhar o empresário, não atrapalhar quem gera o emprego e não atrapalhar principalmente quem quer trabalhar também. Então, quem defende o Rio de Janeiro, defende o emprego. E esse é o Pedro Rafael.
Pedro Rafael, quem quiser te seguir nas redes sociais...
Pedro Rafael RJ.
Estou aqui com o Jorge Néder, mais um Líder Livres. Jorge, conta, pessoal, pautas que você está debatendo nesse momento. Quais as mais importantes?
Gente, a liberdade econômica para a gente fazer a reestruturação produtiva do Rio de Janeiro é fundamental. A gente quer retirar ao máximo a necessidade de atos públicos para quem quer empreender na nossa cidade. E isso a gente vai fazer no município. Então, eu também quero utilizar a minha experiência como empreendedor na engenharia civil há 16 anos, também para fiscalizar as obras públicas, acabando com a corrupção que a gente tanto ouve falar. E também quero melhorar a educação digital para as crianças, quero aproveitar a revisão decenal do plano diretor no ano que vem, também para fazer a cidade mais bem organizada, com mais habitação para as pessoas. Enfim, tem muita coisa bacana para a gente fazer.
Legal, legal para caramba. Nas redes sociais, as pessoas te acham
arroba George Néder.
É isso aí, Paulo Gontijo, nosso diretor executivo, está viajando pelo Brasil para acompanhar de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos líderes livres em todo o país. Lembrando que são 75 líderes livres engajados diretamente nas campanhas municipais desse ano. Quem quiser conhecer, pode acessar o nosso site, eusoulivres.org, está lá a lista, muito bacana, vale acompanhar nossas lideranças. E tem mais alguns aí de uma outra leva do Gontijo.
Eu estou com o Breno Carnevale. Breno, quais são os temas que são mais importantes para o Rio de Janeiro esse ano?
Rio de Janeiro está precisando de segurança e de combate à corrupção. O crime organizado, milícia, a gente está dominado por essas pessoas e a gente precisa reverter esse quadro. E o município pode e deve fazer muito para combater o crime organizado com política séria, com política de quem conhece, de quem tem experiência no trabalho.
Quem quiser saber mais sobre o que você pensa, entrar nas suas redes sociais, como é que te acha?
Delegado Breno Carnevale, Breno com dois N's, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no Twitter, tem o site também, delegadobrenocarnevale.rio.br.
Eu estou aqui com a Letícia Arsênio, mais uma Líder Livres. Leia, conta pra gente quais são as pautas que estão mais urgentes para a cidade nesse momento.
Bom, para mim nesse momento o que a gente vê mais urgente é a questão da transparência, fiscalização, gestão. A gente precisa realmente de uma nova gestão no Rio de Janeiro. As coisas estão muito ruins aqui e, é claro, defender a liberdade por inteiro.
Boa. Quem quiser te achar nas redes sociais, que por acaso deve ter gente que não te segue nas redes sociais, quais as redes?
Tudo arroba Letícia Arsênio, tudo bonitinho, mesmo número, mesma letra para tudo.
Estou com uma outra Líder Livres, Antônia Leite Barbosa. Antônia, carioquíssima da Gema. Conta pra gente qual é o tema que você está mais discutindo agora, Antônia.
Obrigada por esse convite. Bom, eu estou muito sensibilizada com a questão do empreendedorismo materno. Eu tenho dois filhos, eu equilibro vários pratinhos, enfim. O empreendedorismo no Brasil, às vezes, pode ser uma aventura, mas muitas vezes ele é uma necessidade para poder garantir o sustento dos seus filhos. Eu acho que a gente precisa de incentivo, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa cuidar dessa mulher que cuida das nossas futuras gerações.
Legal, Antônia, super obrigado. Quem quiser conhecer mais do que você está propondo e debatendo nas redes sociais, te encontra...
Me encontra no Instagram, Antônia Leite Barbosa, no Facebook e nas ruas. Eu quero estar circulando, eu quero estar entendendo e conhecendo as dores e pelo amor que eu tenho pelo Rio, por acreditar que não basta a gente reclamar, a gente precisa agir.
Legal, maravilha. Gente, Liberdade na Estrada continua. Aguardem cenas do próximo capítulo.
É isso aí, são 75 líderes livres engajados nos debates municipais que acontecem esse ano. Paulo Gontijo, nosso diretor executivo, está rodando o Brasil para dar uma força, ajudar nesse momento tão importante. É muito importante colocar a cara a tapa. E uma informação adicional é que esses 75 líderes livres que estão encarando esse pleito municipal são estão distribuídos nas 5 regiões do país e são filiados a 17 diferentes partidos, o que mostra a diversidade e o caráter suprapartidário do Livres e também o fato de que nós estamos conseguindo levar a mensagem da liberdade por inteiro para todos os cantos do país. A gente precisa muito do engajamento dos nossos associados, que são essenciais na concretização da missão do Livres de fazer com que o Brasil se torne um país mais livre e da liberdade seja por inteiro e para todos. Mas agora vamos ao Giro Livres, começando com o nosso momento histórico, e hoje é uma data muito importante para o Brasil, né, Guilherme?
Isso mesmo, mano. Há 32 anos, dizia Ulisses Guimarães, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. No momento em que ele celebrava aí a promulgação da Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, que foi responsável por remover grande parte aí do entulho autoritário que sobrou da ditadura civil militar nas nossas leis e restaurar a democracia no Brasil. Essa foi a nossa 7ª Constituição, né? E ela foi formulada aí em um contexto de abertura política. Então, a sua elaboração foi marcada por uma série de tensões, porque ainda não existia no meio político, especialmente no âmbito das forças democratas, a certeza de que a gente estava com a democracia plenamente restabelecida. Ela é uma Constituição que é marcada pelo estabelecimento de um conjunto de liberdades civis muito grandes em relação ao período anterior, e o aumento também dos deveres do Estado. Em 1986, a gente teve eleições para o Congresso Nacional, essas eleições elegeram quase 600 parlamentares, que foram responsáveis pela elaboração da nossa Carta. Entre os anos seguintes, entre 1987 e 1988, e esse momento aí, a gente teve um grande número de debates, e a maioria do Congresso naquela época era formada por aquilo que a gente chamava de centro democrático, que era o PMDB, o PSL, o PTB e o PDS. O PMDB, nessa época, que tinha como membro do seu partido os futuros membros do PSDB, do Partido Social Democracia Brasileira. E também foi durante a Constituinte que a gente teve aí a primeira expressão daquilo que a gente veio chamar anteriormente. Posteriormente, de Centrão, aquele grupo de deputados ideológicos mais à direita que estão muito focados em pautas patrimonialistas e busca por poder. O final das discussões aí levou uma Constituição que é conhecida hoje como uma Constituição muito grande, né? Ela tem 245 artigos e que trouxe vários problemas, de certa forma, também para a nossa governabilidade, porque a gente tem mais de 1.600 positivos no meio dos 245 artigos, que torna o processo judiciário um pouco extenso, vários desses artigos ainda dependem de regulamentação, mas a gente tem que celebrar porque é uma Constituição que foi feita dentro de um ambiente democrático, e toda Constituição feita dentro de um ambiente democrático é uma Constituição que merece ser celebrada.
Exatamente, Guilherme. A nossa Constituição, como você já falou, tem vários defeitos, mas sem dúvida nenhuma tem uma grande qualidade em sua substância, que, como foi resumido por Ulisses Guimarães, é o fato que nós temos ódio e nojo a qualquer ditadura. Não há espaço para ditaduras, a gente precisa celebrar esse aniversário da Constituição. É claro que seria maravilhoso submeter nossa Constituição a uma lipoaspiração, para que ela ficasse mais levinha, para que ela pudesse ter mais saúde para que a gente construa o nosso país e tenha mais prosperidade para todos. Adorei a gata aí.
A Isabela vai falar que ela não gosta de Constituição porque ela é uma gata anarquista. Ela veio fazer um gesto de protesto aqui.
Mas é isso, mesmo faltando uma lipo, a nossa Constituição, sem dúvida nenhuma, deve ser celebrada, porque ela firma a nossa democracia liberal aqui no país, com respeito a direitos humanos, respeito à diversidade, à pluralidade, direito à oposição, liberdade de expressão. Tem muito a se trabalhar para que esses princípios que estão inscritos na Constituição sejam concretizados na realidade, mas é justamente para isso que nós trabalhamos aqui no Livres. E, inclusive, tem muito trabalho aí em Alagoas nesse fim de semana, né, Gobi? Conta aí pra gente como é que tá o clima.
Pois é, mano, aqui estamos na corrida, né? A gente tem dois líderes livres aqui que estão engajados na eleição, a Maria Tavares e o Anísio Lima. E, enfim, correndo muito agora, o comitê da Maria ficou pronto e eu recomendo que vocês acessem as redes sociais dela, no Instagram, Maria Tavares Ferro, porque segundo a mesma, e segundo eu, e segundo muitas pessoas, é o comitê mais inovador do Brasil. E quando vocês verem as fotos, vocês vão concordar com a gente. Então, foi feito todo um... É quase um museu do Louvre, viu, mano? Não tô querendo aumentar muito, não, mas é inspirado, porque ele foi feito... É basicamente um M gigante, e por causa de Maria, né? E ele foi feito todo transparente, todo no vidro, para que as pessoas pudessem ver dentro o ambiente. E tá ficando pronto o mural no comitê, que vai ter escrito "Aqui somos livres". Então, todo mundo que passar na rua, a primeira coisa que vai ver vai ser lá o "Aqui somos livres". E assim que tiver fotos, eu trago aqui para mostrar para vocês no Livres Notícias. E é legal também mencionar algo que, apesar de não ser líder livres, a gente tem um associado aqui, o Alberto Antunes, que ele é candidato a co-vereador. Você já ouviu falar isso, mano? Co-vereador?
Eu ouvi falar porque o Gabriel Azevedo lançou está lançando como uma ideia muito interessante na campanha dele, de eleger após, caso ele seja reeleito, eleger 9 co-vereadores para atuarem em conjunto com o mandato dele. Eu achei muito interessante a ideia. No caso do Gabriel, ele usa um aplicativo chamado Meu Vereador, através do qual ele mantém contato constante com os seus eleitores que baixam o aplicativo, que opinam sobre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara de BH, e também colocam lá sugestões, solicitações de melhorias nas ruas, informam lá a árvore que precisa ser podada, o buraco que surgiu na rua, enfim, as melhorias diversas que a prefeitura precisa fazer em sua região. E aí o Gabriel pretende, segmentando pelas 9 regiões que já existem, né, em BH, as regiões político-administrativas, ele pretende eleger um co-vereador através do aplicativo para cada uma das 9 regiões da cidade mineira. Eu achei muito interessante essa ideia.
Muito bom. Mas aqui o caso é um pouco diferente. Com certeza vocês aí que estão assistindo, na cidade de vocês ou na região de vocês, vocês devem ter visto nessa campanha aí pipocar candidaturas coletivas, né? Que um grupo de pessoas que se une e ao torno de um número apenas, né, de candidato. Lógico que lá no registro, no TSE, fica o nome de uma só, mas toda a propaganda é em volta da candidatura coletiva de várias pessoas que formam essa candidatura. E o nosso associado Alberto Antunes, ele faz parte de uma candidatura dessa, que é o Coletivo AL. Vale a pena conferir também no Instagram. No caso, essa candidatura não tem o selo Líder Livres, porque as pessoas que fazem parte do coletivo com ele, dessa candidatura coletiva, não são necessariamente todas alinhadas com o Livres. Tem pessoas de diferentes vertentes, é realmente uma candidatura muito plural, mas vale a pena conhecer a iniciativa que a gente está vendo aí nessas eleições pipocando, e é um novo artifício, né? Um novo método aí que a nossa democracia no Brasil está trazendo, e vai ser interessante observar se vamos ter alguma dessas candidaturas no país eleitas, né? Eu acho que vai dar uma mexida um pouco nas assembleias, nas câmaras ao redor do país.
São formas muito interessantes mesmo. Resta saber como é que vai funcionar na prática, né? Porque, especialmente nesses casos em que a co-candidatura já vem desde a eleição, tem um ponto de tensão, que é o fato de que, na burocracia eleitoral, né, só um desses co-vereadores, de fato, é vereador. E aí, na hora de ser empossado, de discursar em tribuna, de efetivamente exercer o direito ao voto nas deliberações da Câmara Municipal, é apenas um deles que vai estar lá. E aí, tem uma dinâmica interessante para a gente ver como vai funcionar essa parceria, caso alguma dessas co-candidaturas sejam eleitas, como vai funcionar essa dinâmica durante os 4 anos, né? No processo eleitoral, talvez seja um pouco mais fácil do que nos 4 anos, quando surgirem divergências entre os próprios participantes da chapa, mas sem dúvida nenhuma é muito interessante ver essa inovação na nossa democracia. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Livre de Notícia de hoje, com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Praun, direção e apresentação, deixe que vos fala, eu sou Mano Ferreira. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está de volta amanhã, às 19 horas, ao vivo, com o Livre de Notícia, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, muito obrigado a todos. Não esqueça, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque amanhã a gente está de volta. Muito boa noite a todos, obrigado e até amanhã.